Sala de Redação, debates esportivos, parceria Gimo, Zafari e Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora, Agibank e Sulmed. Pedro Ernesto Denardin.
Olá, boa tarde, 1:06. O Sala de Redação está começando. E começando com a sua pesquisa interativa, você, torcedor colorado, acha que David é uma boa contratação para o Internacional? Pois é, se você acha, olha aqui, ó, tinta Skilling, a tinta gaúcha, e para calcário e argamassa, confie na Fida. Você pode votar no @esportesgzh no Twitter, tá? Vote na nossa interativa e dê a sua opinião, tá? E com relação a isto, Rodrigo Oliveira está no nosso GZH, está mandando dizer o seguinte, que esse jogador, o Fortaleza já admite vender por 13 milhões e meio, não por 19, como foi a pedida inicial, e que inclusive admite ter jogadores do Internacional colocados nesse negócio. Então, a partir daí, eu penso, hein, Guerrinha, que pode ser um bom negócio para o Inter, porque afinal o Patrick deixou um buraco ali do lado esquerdo, né?
O Inter tinha deixado vazar entre as pessoas mais próximas lá que até o final do mês faria quatro contratações, né? Anunciaria quatro contratações. A primeira talvez seja essa aí. Por quê? Porque há interesse das partes. O Fortaleza, que estipulou um preço e está no seu direito, a matéria é sua, né? Ele também precisa ganhar dinheiro, ele também precisa fazer dinheiro. O jogador parece que está muito interessado em mudar de ares. Isso tem uma influência enorme. E o Internacional, que é o maior interessado, quer o jogador. Então, tem tudo para ter um belo desfecho, um desfecho favorável para as três partes. Ah, o Inter não vai pagar 13 milhões e meio? Até acho que não vai. Mas o Inter vai fazer o quê? O Inter vai pagar aqueles 9 milhões que se falou muito aí que havia oferecido e foi rechaçado pelo Fortaleza e muito provavelmente botar jogadores, né, na parada, que é uma forma de negócio, como diz o presidente do Fortaleza. Eu não posso dizer que o negócio não vai sair ou que vai deixar de sair, porque tem várias formas de se fazer um negócio. E muito provavelmente o Fortaleza também precise de jogadores, né? Então eu acho que esse negócio aí está caindo de maduro e em seguida vai ser confirmado.
Agora, Potter, eu acho, quero ver se tu concorda comigo, que esta é sim uma grande contratação. Jogador de quase 1,90m, tamanho de zagueiro, corpo de atacante, chuta bem, tem técnica razoável. Olha, eu sou fã, eu prefiro ele ao Marinho.
É, né? E foi uma descoberta do Fortaleza, né, Pedro? Boa tarde a todos. Uma descoberta do Fortaleza, uma observação errada, né, de outros clubes brasileiros. E agora ele está valendo muito mais. E que bom que o Inter está conseguindo negociar com um jogador desse quilate, né? É o típico jogador que a aposta é válida e tem grande chance de dar certo. Ele é mais jovem do que a grande maioria que depois procura, né, os clubes grandes do Brasil, ou estão voltando da Europa, em outro estágio da vida, não é o caso do David, né? Eu acho que é uma bela investida do Inter. Lembro que o Gabardo chegou a falar que o preço chegou a ser 19 milhões de reais, hoje já se aceita 13 milhões com a troca de jogadores, e sempre fica a dúvida, né, de quais jogadores, né? Quais jogadores seriam em troca? Jovens também, promissores? Quem que eles querem? Eles querem o Johnny? Eles querem o Lindoso? Eles querem quem? Eles querem o Caio Vidal na frente?
Acho que eles podem querer o Rodrigo Dourado, que está sendo colocado de lado no Internacional, né?
Sempre lembrando que o jogador do Inter, que for pro Fortaleza, joga a Libertadores esse ano.
Agora tem um detalhe, primeiro ponto aí, pelo que eu conversei com algumas pessoas do Inter, o Inter recuou na tentativa de contratação do Marinho e avançou na tentativa de contratação do David por um motivo. O Inter percebeu muito mais vontade do David de jogar no Internacional do que no Marinho, né? Porque se conversa com o jogador, com o empresário do jogador, e do Marinho se ouviu aquela história: puxa vida, se for para sair do Brasil, eu quero jogar no exterior. O Marinho não demonstrou muita vontade de jogar no Internacional. Também por isso, além da dificuldade de negócio com o Santos, a situação não avançou. O Inter preferiu apostar as fichas no David, que é uma contratação de convicção da comissão técnica e também da direção do Internacional. Agora, sobre o Rodrigo Dourado, o que eu ouvi, Pedro, ontem, É que, primeiro, o Rodrigo Dourado deve ficar. A tendência é que fique, até porque não surgiu uma proposta oficial por ele, e para negociar tem que surgir alguma coisa interessante. E segundo, o nome do Rodrigo Dourado foi avaliado pela comissão técnica do Inter, pelo Alexandre Medina, e ao contrário do que já se falou, existe uma avaliação positiva por parte do Medina em relação ao Rodrigo Dourado.
O Rodrigo Dourado deverá ficar... Ter, né? Só o que faltava era não ter avaliação positiva em cima do jogador que tem virtudes. Talvez não faça o modelo dele, agora que tem virtudes maravilhosas, não tem dúvida, né?
Ah, sim. E olha, Pedro, eu estou achando que o Dourado vai ficar e vai ser titular. Eu, o que eu ouvi assim é que o Inter realmente pode buscar ainda mais um volante e em nível de grupo. Volante para ser titular, pelo que eu recebi de informação, não vem. Não vem.
Ô, Gabardo, não vem, não vem o carteador?
Vem,
acho que é o titular.
Mas
aí o Dourado busca, tá no banco.
Né? É que tá difícil, né, Gabardo? A dificuldade é muito grande. Isso o Gabardo ouviu, eu também ouvi. E é de que não se encontra. E realmente, se a gente for olhar no mercado brasileiro, esse jogador dessa característica é muito raro. Tinha o Felipe Melo, que acabou indo pro Fluminense. O Felipe Melo tem essa característica de distribuir o jogo. O Raul do Bragantino. Que aí aquela história do garimpo, o Raul estava no Vasco, e o Vasco, aquele drama contínuo, o Bragantino percebeu esse jogador e ele é o cara que centraliza o jogo todo do Bragantino, mas sofreu uma lesão séria no joelho. Então,
e há uma aquele guri do Vasco, o Bruno Alves?
O Bruno Gomes, o Inter chegou Bruno a tentar Gomes, lá atrás. Tá? Ontem eu tive uma conversa daquelas que o Maurício gosta, com o Círculo do Poder, né? Com pessoas ligadas ao Círculo do Poder. O Bruno Gomes, o Inter tentou lá atrás, mas foi muito lá atrás. E aí não é o jogador que estaria...
E o volante do Atlético Goianense, aquele que joga em qualquer time brasileiro. O
Marlon. Marlon, né, Guerrinho? Marlon.
Aquele tem que ter uma coisa chamada dinheiro, né?
E ele é um jogador mais à frente, né, Guerra?
As coisas esbarram aí. O Internacional está no mercado dizendo... O que é que sobrou? Ah, sobrou uma cebola aqui de graça. Mas então eu vou levar, me dá a cebola aqui que eu vou levar. Ah, mas ali tem a cebola a 5. Não, me dá essa de graça aqui que eu vou levar. Tá sim.
É que não tem dinheiro, né, Guerra? O mercado, na verdade, ele tá retraído, né? A gente não vê tantas negociações de vulto, assim. Mesmo quem tá com muito dinheiro. O Marlon é um baita nome. O Marlon só é um pouquinho mais à frente. O Marlon é mais Edenilson, assim, né?
Mas a busca do David, ela mostra o desprendimento possível do Inter em termos de dinheiro. Porque a urgência do Inter na posição do David, para mim, é maior do que na condição de volante.
O Inter não tem extrema hoje, né, Zé?
Exato.
Para a posição de volante, o Lisiero pode fazer. O Edenilson tem um ponto que a gente precisa de atenção. O que me garantiram ontem é que o Edenilson fica, tá? Apesar do assédio do Atlético, o Edenilson vai ficar. O Inter tem uma concepção de que tu não encontra um jogador do tamanho do quilate do Edenilson. São 2 milhões, né, Gabardo, que o Atlético ofereceu.
2 milhões de dólares.
Isso, então não encontra esse jogador por 2 milhões de dólares no mercado. Tá uma dificuldade de encontrar jogador, o Inter não vai abrir mão do Edenilson.
É o preço do David.
Exato. E aí, Zé, o Edenilson pode ser esse cara por dentro, porque o Edenilson na seleção, e tu acompanha também muito a seleção brasileira, o Edenilson, quando tem jogado com o Tite, não é pelo lado, não é numa segunda linha, até porque o Tite não usa esse sistema. O Edenilson está jogando como um volante por dentro. Inclusive, ele tem entrado até como o cara que fica mais, né, Zé? Que guarda mais posição. Como é ano de Copa, eu não sei se o Edenilson não vai ter essa migração de daqui a pouco jogar mais parecido do que joga na seleção.
Para o modelo de jogo do Medina, todos nós aqui entendemos a necessidade de encontrar esse volante construtor. Difícil encontrar esse jogador no mercado hoje. Mas tem uma outra posição que eu acrescentaria, Zé Alberto, que é tão carente quanto a busca pelos pontas. O Internacional, agora próximo do David, ainda busca um ponta pela direita, que é o lateral direito. O Inter não pode negligenciar a busca por um lateral direito. Eu sei que a direção do Internacional tem na pauta encontrar esse jogador. Foi uma posição que o Internacional sofreu e sofreu bastante na temporada passada. O Inter já vai ter na lateral esquerda um jogador inconfiável, que é o Moisés. Não se sabe se vai ter sequência para o Paulo Vitor, se vai ter sequência para o Tauan Lara, mas ter um problema na lateral esquerda e um outro enorme problema na lateral direita é simplesmente negligenciar o sistema defensivo. Então a lateral direita também precisa ser uma prioridade do Inter.
Mas aí tanto a discussão é... não é com relação à técnica, é com relação à quantidade, porque só tem o Heitor, tem que vir outro.
E tem
outro,
Heitor, tem mercado, mercado e não são mercado. Suficientes,
Pedro. Mas o mercado é improvisação.
Bom, mas joga ali. Aliás, joga ali. Pedro, sobre o mercado, eu hoje estava vendo, e até me chamou a atenção, a questão de não ser necessariamente uma improvisação. Achei nas minhas coisas aqui na rádio, ainda mostrei para o Felipe Gamba. O nosso Media Guide, o nosso guia da Copa do Mundo da Rússia, que foi elaborado em conjunto pela nossa equipe, que essa parte tática, eu lembro que foi o Rodrigo Oliveira, era um dos responsáveis por apresentar todas as seleções, com time provável e maneira que jogava, e até o campinho ali com a formação tática. O time da Argentina tinha como lateral direito, sabe quem? Gabriel Mercado.
Ele fez gol contra a França, Zé.
É.
Naquele 4-2, então, aquele jogaço. É que o Mercado, ele sai do River Plate como lateral direito. E aí o Sampaoli o leva pro Sevilha. E no Sevilha, e aquela coisa do Sampaoli, ele começa a jogar de zagueiro, ele joga de zagueiro pela esquerda, e joga de lateral esquerda e joga de volante. Aí ele se torna um cara multifuncional naquele setor defensivo. E ele volta pro mercado sul-americano mais como zagueiro do que como lateral. Mas a origem dele, ele é da lateral. Só que é lateral argentino. Os argentinos, eles têm muita inveja dos nossos laterais, né? Eles têm como um modelo perfeito, o mundo procura esses laterais, porque a gente tem jogadores com capacidade técnica de chegar à frente e capacidade física para ser bom marcador. Os grandes laterais do mundo, os principais, foram brasileiros. E os argentinos têm como o lateral, até porque eles usam muito a linha de 4, hoje já tem umas variações, tem muito técnico que usa a linha de 3, mas eles usam linha de 4 porque o lateral, geralmente, é um cara conservador, é um cara mais marcador, que é o estilo do mercado.
E eu não estou dizendo aqui que eu acho que o mercado, eu só estou dizendo que numericamente, e o Pedro colocou bem, tem que ter a preocupação numérica, tem o Heitor, mas também tem o mercado. Mas eu acho os dois insuficientes. E vou dizer, eu tenho um
palpite. Na base não tem ninguém? Nenhum que
não
possa
aparece, fazer um assunto? Não aparece.
O Vinícius Tobias se despediu hoje do Inter, né?
É.
Foi para a Ucrânia.
Sabe, eu tenho um quê comigo que, apesar do preço, o Inter ainda sonha em bater na porta do Flamengo e buscar o Rodinei de volta.
Mas não seria loucura, o Rodinei...
E tem mais uma coisa, ele joga muito mais que esses dois que estão aí.
É. O Rodinei é daqueles jogadores
que... Ele enforca os dois com uma corda de 50 metros.
O Rodinei é daqueles jogadores que se colocou um rótulo nele e ele acaba jogando mais do que o rótulo. Talvez até pela característica dele, de ser um cara mais brincalhão e tudo mais. Mas ele, cara, na boa, ele foi dos melhores laterais direitos do ano sem ser titular no Flamengo.
No Flamengo discutia-se muito que jogava o Isla... E não jogava o Rodinei, quando o Renato colocava o Rodinei até numa segunda linha, né?
Tem o Mateuzinho, o menino que é melhor que eles, né?
É, mas o Rodinei era muito cobrado. O Rodinei se recuperou aqui no Inter, resgatou muito dele aqui no Inter. E nesse cenário de poucos laterais, ele tem força ofensiva, ele tem vigor para marcar, ele é um cara extremamente de grupo, né? O Rodinei é o cara que, por onde ele passa, ele arrasta a turma toda, né? Mas a carência é tão grande que a gente, quando fala de lateral no Inter... O Gabardo pode me ajudar, é o Tenaglia, que agora acertou com o Alavés, né, Gabardo? É. E tinha um outro argentino, que é o Bustos, do Independiente, né?
Fabrício Bustos.
É, o Fabrício Bustos acho que vai para o River Plate, e o Tenaglia, o clube, o Tadjeres pediu para o Inter 2 milhões e meio de dólares por 50% dos direitos econômicos, e ele está indo já para o Alavés da Espanha. Então o Inter tentou dois argentinos, não conseguiu nenhum. Acho que o Inter continua vasculhando o mercado. E eu não vou ficar surpreso se, e já está dada a amostra aí, de que o Inter, não vou ficar surpreso se o Inter buscar um estrangeiro para essa função de lateral direito. Até porque o mercado brasileiro apresenta dificuldades para isso.
Porque, né? O Inter liberou o Costinha, né? Também com essa desculpa de liberar um estrangeiro. Mas dá para entrar no time que não quer o Rodinei? Eu posso entrar, Pedro, nesse time que não quer o Rodinei?
Pode.
Então tá, então entrei.
Se tiver coisa melhor, pode.
Então vamos em busca, né? Vamos trabalhar um pouquinho mais, né, Guerrinha?
Se tiver coisa melhor, né? Por exemplo...
Vamos achar, né? Achar alguma coisa melhor.
Se tu acha que o Heitor joga mais do que ele, né?
Eu não disse isso. Nada. Eu disse que dá pra buscar um outro.
Eu tô me referindo a esses que estão aí. A esses que estão aí...
Mas o Rodinei não tá aí, então vamos buscar um outro.
Não, mas um momentinho, para aí. Não tá entendendo, eu não tô sabendo me explicar.
Não brigue.
Esses que estão aí...
Não, Guerrinha, se tu quer o Rodinei, tá tudo certo.
Eu não quero o Rodinei, eu tô dizendo que o Rodinei joga muito mais do que o Heitor e o mercado, só isso.
Eu tô dizendo que eu não quero o Rodinei, só isso.
Bom.
Não, bem eu claro, também. Não é nem complicado a minha maneira de pensar.
Eu quero
se o Rodinei estivesse no Beira-Rio, aí beleza. Agora o Rodinei não está no Beira-Rio. Então se é para buscar um lateral, vamos buscar um melhor que o Rodinei.
Um milhãozinho de dólares, viu? O custo do Rodinei.
O negócio é o seguinte: tem que estar na vitrine sem aquele papel do preço. Aí o negócio sai. Ah, tem o preço. Não, nem entra na loja, não serve.
Não, o Inter tinha que fazer negócio com o Atlético Mineiro. É, o Gabar trouxe para nós a informação do Edenilson aí. É no Atlético Mineiro. Aliás, é no banco do Atlético, no banco do Palmeiras. É ali que tem negócio. É ali que tem que tratar alguma coisa.
Movimento Grêmio vencedor. Tu tens ideia quem são as pessoas?
Não, Pedro, sinceramente não. Eu até recebi aí
a nota oficial,
A nota oficial e tal. Aliás, todo dia eu recebo uma nota oficial, um abaixo-assinado de algum grupo político. Como eu não faço parte da política do Grêmio e não pretendo fazer, eu olho, converso, interajo com as pessoas, mas acabo não tomando partido, porque nesse momento é um momento bem delicado, né? Porque tem muito grupo político que as coisas vinham acontecendo de forma equivocada e não se pronunciavam. Agora que o Grêmio rebaixou, tá todo mundo saindo da moita, né?
Mas o movimento Grêmio vencedor, que eu não sei de quem é.
Não estou dizendo que seja esse caso, né? Mas alguns casos.
Porque são muitos grupos, a gente não, sempre confunde qual é um, qual é o outro. Eu não estou menosprezando aqui. Diz o seguinte: manifesta seu total repúdio com as medidas econômicas, está entre aspas, adotadas pelo clube proibindo os funcionários do CT Luiz Carvalho de fazerem suas refeições no próprio refeitório do centro de treinamento. Eu quero dizer o seguinte, sobre isso eu quero dar a minha posição. O que o Denis Abraão disse ontem aqui é uma questão de gestão, que é o que faltou no Grêmio no ano passado. Porque ou tu não almoça duas vezes, tu almoça uma. Tá? Ou tu almoça com o vale-refeição num restaurante, ou tu almoças dentro do centro de treinamentos. Agora, o que que vai ser, disse o Denis Abraão, que eles podem optar, aí não ganha o vale-refeição e ganha o almoço dentro do centro de treinamentos. E o nome disso é gestão.
Viu o Lucianinho almoçar, não?
Só colocar aqui, Pedro. Eu tô lendo aqui uma relação de integrantes aqui do movimento. Tem vários integrantes, mas eu destaco dois ex-vice-presidentes de futebol do Grêmio. De Romildo Bolzan Júnior, que é Marcos Quitolina. E o outro é o vice-presidente de futebol da Batalha dos Aflitos, Renato Castro Moreira.
Renato Moreira. O Pedro, ontem eu fui conversar com algumas pessoas a respeito disso e eu ouvi. De pessoas que trabalham no Grêmio, tá? Eu ouvi os seguintes relatos, que essa situação de almoçar ou não almoçar no CT, ela foi modificada na época pelo Renato, e a gente sabe, pelo poder que o Renato tem do Grêmio, mas principalmente pelo lado humano do Renato, isso nunca ninguém negou. O Renato sempre foi um cara que tratou muito bem os funcionários. Verdade. Todos os funcionários, o Renato cansou de, ele nunca pediu para divulgar isso, o Renato cansou de divulgar de dividir bicho extra, bonificação, com a tia do café, com o pessoal da limpeza, com o pessoal da segurança. O Renato sempre foi esse cara muito humano. E o Renato, em determinado momento, teria colocado isso para a direção. Poxa, os caras estão sempre com a gente, cuidam da gente o tempo inteiro aqui. Porque as pessoas levavam comida, tinha essa opção. Como o cara recebe o vale-refeição, alguns colaboradores levavam comida. Por quê? Porque ali no entorno do CT não tem nenhum restaurante próximo. E a maioria das pessoas que tem um salário mais baixo não tem carro. Então o cara não tem como sair dali. Então ele levava a comida pronta. E aí o Renato viu isso, de algumas pessoas que levavam comida para usar o refeitório para esquentar a marmita lá. E o Renato colocou isso para a direção. Poxa, né? Peraí, vamos dar uma liberada aí, deixa o pessoal comer aqui. E aí começou a andar assim. Fiquei sabendo de outra pessoa que com a chegada do Filipão, o Filipão estendeu esse benefício, entre aspas, que o Filipão teria colocado, pô, na hora do café ou também na hora do lanche, pô, por que que o pessoal não pode participar? E aí se englobou tudo isso. Eu concordo plenamente contigo, acho que é uma questão de gestão. Penso nesse momento que era uma gestão que poderia ser aplicada em outros setores. Eu não vejo setor, e perguntei isso pro Denis ontem, e o Denis não quis citar o valor.
Precisa ser em todos os setores, precisa ter gestão. Pedro,
Não vai ter impactar.
Não, eu sei.
Tanto que o Denis não quis dizer o valor.
Quando o Diego Souza chegou pesando 104 quilos, faltou gestão para dizer que ele tinha que ir para um spa perder 10, 15 quilos. Então, são pequenos movimentos de gestão que levaram o Grêmio à segunda divisão do futebol brasileiro. Mas quando deu uma bronquinha no vestiário, deixaram Diego, assim, não tomaram
mais dinheiro. Esse é o rebaixamento, Sousa, Guerrinha.
O Diego Souza também vai ganhar o vale refeição.
Não, ele tá proibido de fazer refeição.
É, ele vai ser mais controlado.
O Diego vai ficar só no vale. Mas esse é a conta do rebaixamento chegando. É preciso cortar custos e gastos. Mas o questionamento que eu faço é o seguinte: o preço que o Grêmio pode pagar, o custo, vamos assim, o custo que o Grêmio pode ter e o preço por tirar esse privilégio que esses funcionários que são tão próximos ali dos jogadores têm.
Eu até chamo de carinho, acho que nem é privilégio.
Ele pode ser mais alto, Bagé, do que a economia que ele vai ter. Por quê? Vou te dizer por quê.
Porque os jogadores já ficaram brabos com isso.
Todos nós aqui, Potter, viajamos com delegações, convivemos lá no setor, muito. Nós somos da época antiga, de estar diretamente ligado a essas pessoas da área de apoio que transitavam ali entre a gente. Hoje há uma blindagem maior. Os jogadores, eles veem nesses funcionários uma extensão da família. São esses os caras que são os mais próximos dos jogadores. Os caras
que cuidam dele, né?
São esses os caras que quebram os galhos dos jogadores. Pô, preciso pegar isso pra minha família. Pô, sabe? O jogador passa muito tempo dentro do clube. Muito tempo. Muito tempo em concentração. Então esses caras, até por uma identificação, até por uma origem social parecida, eles acabam sendo uma extensão da família. E tu mexer com esses caras, e por isso o Renato é um cara super... de gestão, um cara super inteligente, um cara que olha longe, o Renato traz esse pessoal para perto. Eu me lembro quando o Tite passou pelo Inter, e eu era setorista na época, uma pessoa disse assim, cara, incrível, na primeira semana, incrível, o Tite trouxe todo mundo para volta. Até a tia que cuida da limpeza do vestiário, ele chama, ele faz questão de valorizar, ele acolheu todo mundo e fez de todo mundo um grupo só. E isso, tu só tem a ganhar. Eu entendo a economia, eu entendo o movimento de corte, o rebaixamento bateu
nas contas do Grêmio. Não, mas não é o processo de economia.
Pode ser salgado, Preto.
Não é a questão de economia, a questão é de gestão. Ou tu tem vale-refeição, ou tu tens o almoço. Se não tem restaurante perto, não tem vale-refeição,
todo mundo almoça lá. Pedro, tá tudo certo, Pedro, só que um ambiente de um clube de futebol, ele é bem mais complexo, tem nuances... que a gente não pode arrastar para outras empresas.
Que não é a mesma da nossa
empresa, por exemplo. Quando o Gabardo dá a notícia, o Gabardo já traz a notícia de que alguns jogadores, né? Tudo podemos entrar aqui na discussão que o Bajá falava, que os jogadores eram...
alguns jogadores eram donos, não aceitaram muita coisa da gestão passada e botaram o Grêmio na Série B.
Mas
assim,
Pedro, mas é que isso aí não vai botar o Grêmio na primeira divisão.
Dos caras.
Essa economia, além de gerar um arranhão para a instituição, né, causa um arranhão interno para um grupo já machucado. Causa um arranhão interno para os trabalhadores do Grêmio. Né? É uma economia, como disse o Léo, que no final das contas pode ser muito mais caro. Porque, vamos lá, o Ferreirinha fica bravo com isso, porque junto com o Ferreirinha tinha o grande irmão dele que teve uma lesão no joelho, mas aí o Grêmio continuou com o cara lá, ele é o cara que é o preparador físico da base sub-17 do Grêmio. Aí o Ferreirinha tá ali com o cara ali, aí o cara não vai mais comer com o Ferreirinha. O Ferreirinha, pô, mas o que, que é isso? O que tá acontecendo nesse clube? Não,
mas segundo o Denis Abraão, ele pode optar em comer lá.
Não, eu sei disso, mas o problema é que arranhou. Sabe, que arranhou?
Mas sabe, eu entendo, nessa situação, eu entendo.
O Grêmio precisa arrumar seus processos de gestão. O Grêmio é um time milionário, com uma folha de 15 milhões de reais que foi parar na Série B.
Mas tá tentando arrumar por quê?
Porque tava uma baderna, por isso.
Pedro, tá tentando arrumar por falta de dinheiro. Ah, eu concordo, o processo de gestão, tudo certo.
Essa economia aí não representa nada.
Então, por que o Denis não respondeu quando eu perguntei qual é o impacto financeiro disso? Ah, vai custar 20 mil, vai custar 30 mil? É a prova que, não, que o impacto financeiro não vai mudar nada nesse setor. E aí tu vai daqui a pouco, tu tira de certa forma...
Mas não importa o impacto financeiro, importa a determinação.
Ou tu almoça aqui, ou tu almoça no boteco. Mas Pedro, é como disse o Potter, o ambiente do futebol, Pedro, é um ambiente diferente. Não é um ambiente da gravata, da burocracia.
15 milhões levou o Grêmio para a Série B.
Tudo bem, e tu vai tirar 20 mil por mês agora de uma pessoa que não tem nem carro para poder almoçar perto, vai mudar.
Não, vai tirar nada, ele vai fazer opção. Negativo, eu não tenho nada contra eles, cara, nada, pelo contrário, eu tenho tudo a favor deles. Claro, ele só não pode almoçar duas vezes, isso é gestão, é só isso.
Essa gestão é a mesma que paga, que fez um contrato, a gestão é a mesma que fez um contrato que quase que o Thiago Neves ele passa a ter o maior salário da história do Grêmio para jogar aquela porcaria que ele jogou no Grêmio e só não recebeu. E depois ganhou depois, porque travaram ele, o Bagé descobriu esse negócio. Foi tu, né, Bagé?
E até hoje alguns do Grêmio não falam mais comigo.
Eu fico feliz. Muito bem, aí, exatamente, não falo contigo. E agora os funcionários também. Esses vão falar contigo, porque por causa de coisas como Thiago Neves e outros negócios que não foram bem, isso aí é possível. Tá havendo essa economia de pau de fósforo, como era chamado, de cafezinho. Eu não sou na gestão do Grêmio. Mas esse.
Só para completar, Zé.
Pois não, acabado.
Só para colaborar um pouquinho, e talvez o nosso ouvinte possa entender um pouco melhor como é que funciona isso nos bastidores lá e qual é a repercussão que essa notícia teve ontem ao longo
do dia. Primeiro. Deixa eu te pedir, Gabardo, tu vai fazer isso depois do intervalo comercial, mas antes eu quero chamar o Guilherme Milman, porque nós temos informação importante, não é, Guilherme?
É isso mesmo, Pedro. Boa tarde para ti, boa tarde a todos. Acabam de chegar as 59.600 doses das vacinas pediátricas que serão aplicadas em crianças de 5 a 11 anos aqui no Rio Grande do Sul. O avião pousou no aeroporto Salgado Filho, aqui em Porto Alegre, próximo da 1h. Essas vacinas agora serão encaminhadas ao Centro Estadual de Distribuição e Armazenamento de Imunobiológicos do Governo do Estado, né, o SEAD. Ficarão por lá, serão avaliados e, a partir da semana que vem, distribuídos aos municípios. A previsão é que as vacinas comecem a ser aplicadas na próxima quarta-feira, dia 19. As primeiras crianças a serem contempladas são aquelas com comorbidades, deficiências permanentes, indígenas e quilombolas. Apenas depois, as demais crianças passarão a ser contempladas. Esse voo, ele já estava sendo esperado desde o início da madrugada, Pedro. Houve dois adiamentos, um deles, inclusive, de acordo com o Ministério da Saúde, foi em decorrência de um caso de Covid-19 registrado na tripulação de um dos voos que alterou toda a logística do Ministério da Saúde. Mas agora está confirmado, portanto, já estão em solo gaúcho, as vacinas que irão imunizar as primeiras crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 no estado.
Que bom, que bom. Suco de uva integral Aurora, agora está em nova embalagem. É saudável, é para toda a família, é uva até a última gota. Aliás, recomendo que o Grêmio dê suco de uva Aurora para seus jogadores e seus funcionários. Eles vão gostar muito. E também recomendo que eles comprem lá na Pescari, com I, tá? Empório.pescari no Instagram, que tem aquela oferta especialíssima de bolinho de camarão, 10 unidades, por R$15,90. E também filé de linguado por R$25,90. Então já sabe, né? Empório.pescari.
Aliás, Pedro, tá caindo de maduro. Alguém abriu um restaurante ali perto do CT, né? Se eu tivesse uma grana
para investir, eu faria isso agora. Deixa eu mandar parabéns para duas pessoas. A primeira é para a dona Kátia, que hoje... A dona Kátia é aquela que, entendeu? Que
tá manda mijada, em ti.
É, às 7 da manhã já tá, sabe, eu já tô me secando.
Fiscal.
Entendeu? Mas é saúde, felicidades, né? E a outra para um cara maravilhoso também, chamado Daniel Scola.
Ó, esse aí, né? Engatilhado.
O Daniel hoje está de aniversário, que se recupere legal, né? O Daniel é um cara nota mil. Muita saúde mesmo, e tomara que volte logo, né? Porque tá fazendo muita falta, a gente gosta muito do Daniel.
Temos um pastel marcado, eu e Daniel Escola, para o Café Tainhas, lá na Rota do Sol, Pedro.
Ah, tá? E é bom o pastel.
E outra, ele me disse que vai pagar.
Não.
Aí não.
O próximo aniversário... Próximo aniversário do Daniel Escola, ano que vem, o Denis Abraão e eu vamos bancar a festa do Daniel Escola. Pronto,
tá resolvido o problema. Mas ele que leve o cartão, velho.
Dias desses, saí pra jantar com ele.
Não pode almoçar duas vezes.
Aí paguei a conta, isso. Feliz da vida de ver ele fora de casa, paguei a conta pra ele. E no outro dia ele mandou assim, manda teu Pix pra gente dividir. E aí eu falei assim, aí eu blefei, né? Assim, não precisa, meu. Eu paguei, tá tudo certo. E ele, então tá. Deu, não demorou
muito. Ah, então é com a grana da casa.
É que depende o lugar. Eu fui tomar um café com o Pedro aí no lugar que ele vai, e aí eu disse, deixa que eu pago hoje, moral da história, tô sem carro, deixei o carro lá pra pagar.
Então é com essa grana que ele economizou, com o Potter, é que ele vai pagar o meu pastel lá no
Exatamente.
Café Tainhas. Isso, lá no Tainhas, né?
Tainhas.
Tainhas.
É, ali, Tainhas, na Rota do Sol, quem
vai. É, muda o nome. É um espetáculo.
Já parei, o cara, cara queria pagar um café no Tainha, dizendo assim, não vai sair o café, o, que até Guerrinha, chegar lá.
Eu vou abrir um em homenagem ao Sala, você vai chamar os Traíras.
É peixe igual café Tainhas. Que tu for comigo, viu, Bagé? Depois tu faz um empréstimo consignado.
Ah,
tu não precisa nem sair de casa, cara. É uma
barbada. Vou baixar o aplicativo aqui.
No Age, tá? Então olha aqui, ó, acessa age.com.br e contrata o teu em poucos picles. Crédito sujeito à análise, consulte condições dos produtos. Sulmed, mais de 40 anos de tradição e excelência em planos de saúde para você, sua família ou empresa. Sulmed, carinho pela vida. Quero recomendar o Denis Abraão que passe lá na Pescari, tá? E aí ele vai ver que tem, olha, tem peixe barato lá, peixe bom por bom preço, vai ser um espetáculo. Pô, imagina, filé de linguado a R$25,90, só na Pescari mesmo, tá? Então, olha aqui, ó, intervalo comercial e logo depois o Gabardo fala um pouquinho mais dessa situação aí dos jogadores do Grêmio e essa polêmica toda que está gerando essa medida tomada pela direção do Grêmio Porto Alegrense. Voltamos em 3 minutos.
Pescari, pescados da melhor qualidade em atacado e varejo. Grande variedade de frutos do mar, carnes nobres e exóticas, filés de peixes, camarões, lagostas, aves especiais, cordeiro, vinhos e condimentos com preços de distribuidora. Só de pensar já dá água na boca. Pescari, pescados e carnes nobres. Leve a vida mais leve. Empresa do Grupo ALS Brasil. Informações 51 98941 7830. Instagram, empório.pescari.
Nissan Frontier XE 2022. A IESA Nissan tem o maior estoque do estado à pronta entrega. Venha fazer um test drive na picape vencedora de todos os comparativos e aproveite um baita desconto de mais de 30 mil reais. Isso mesmo, mais de 30 mil reais de desconto. A Nissan Frontier é demais. Juntos, salvamos vidas.
Proteja seu patrimônio com o lançamento da Tintas Killing, Kizatec Verniz Antipichação. Com tecnologia exclusiva de proteção, sua aplicação impede que pichações se fixem no local, permitindo que sejam removidas facilmente usando água e esponja com sabão ou lavadora de alta pressão. Confirma, Tinga!
Agora, as pichações não têm como se fixar no seu patrimônio. Eu assino embaixo. Saiba mais em tintaskilling.com.br.
Para se dar bem na lavoura, você pode falar com o Barbosa da Fida, que vai dizer que...
Fidagran é o fertilizante que repõe os nutrientes que o solo precisa, regula o pH e dá as condições ideais para as primeiras raízes buscarem água e nutrientes.
Você também pode ouvir um cliente da Fida que vai falar...
Nossa, com Fida, isso é que é colheita!
Então, ouça quem mais entende de produtividade e coloque Fidagran na sua lavoura.
Pensou fertilizante, pensou Fidagran da Fida.
Proteja seu patrimônio com o lançamento da Tintas Killing, Kizatec Verniz Antipichação. Com tecnologia exclusiva de proteção, sua aplicação impede que pichações se fixem no local, permitindo que sejam removidas facilmente usando água e esponja com sabão ou lavadora de alta pressão. Confirma, Tinga!
Agora, as pichações não têm como se fixar no seu patrimônio. Eu assino embaixo. Saiba mais em tintaskilling.com.br.
Torcida mista Grenal trazendo o ambiente da chegada do torcedor. E vamos pra galera, o pessoal chegando, tem pessoal dançando aqui. Ah, vou interromper essa dança aqui. Esse casal, tudo bem? O teu nome?
Felipe Primarenko.
E o teu?
Kellen.
Quero saber quem vai levar melhor nesse Grenal, a Colorado ou o Gremista?
Gremista.
O Inter, né?
Deixa eu ouvir o Colorado, teu nome.
João Ricardo Melo. Tô muito feliz com o Grenal de hoje, porque pra mim não importa o resultado. Em 32 anos, primeira vez que eu vou com meu velho assistir um clássico ao vivo e a cores. O mais importante pra mim é o momento que tá acontecendo aqui. Tá muito bonito isso aqui, a torcida mista.
E a emoção, seu João, de trazer o filho no Grenal. O senhor gremista, ele colorado. Primeira vez.
Você tem que fazer gremista, só que a mãe dele comprou eles.
Então esse é o clima. O pessoal chegando por aqui.
Gaúcha, sempre ao teu lado. Ouvindo, amplificando, sendo a tua voz.
Eu sou Marcílio, de Catupi Triunfo. Sou ouvinte da Gaúcha Desde 2010. E junto aí na contagem regressiva aos 95 anos da nossa querida Rádio Gaúcha.
Faltam 25 dias.
Uma hora e 40 minutos, estamos de volta com o Sala de Redação. Chegou o Gimo Jato Seco. Ele elimina os insetos mais difíceis com moléculas de última geração. É seco, é Gimo, é qualidade comprovada. Verão é para se divertir. Então olha aqui, ó, antes de sair, passe no Zafari, tá? Antes de partir, porque verão é para relaxar. Então passe no Zafari para aproveitar. Bom, Eduardo Gabardo, Denis Abrão passou no Zafari também, né?
Só para completar, Pedro, bem, ontem...
Né? Alô?
Pô, se é, lá não tem erro. E, aliás, eu vou lá de 3 em 3 dias lá para fazer as compras da casa.
Dá para pagar com vale e refeição?
Dá. Não, isso que eu ia falar, Zé. Sabe que esse detalhe é importante? Ontem, quando eu trouxe a notícia, pô, teve uma repercussão em redes sociais, meu telefone não parou. E eu, sinceramente, não entendo os dois lados da história.
É normal acontecer isso, pô, né,
do lado...
Tá sempre trazendo...
É, isso. Pois é. Ô, Bagé, sabe que eu vou usar um termo que tu acabou de utilizar antes do intervalo? Bom, sobre a questão do carinho com os funcionários. O lado da gestão do Grêmio, eu entendo, se a receita caiu e a cota de TV caiu e muito para metade, tem que cortar gastos, tem que mexer em tudo. Isso é natural, faz parte da gestão do clube e acho que a gente tem que entender. Agora, o que eu escuto lá dos funcionários do Grêmio e de muitas pessoas que convivem lá no dia a dia é o seguinte: a gente está falando de alguns funcionários que têm um salário muito baixo, ali de R$2.000 por mês. E eles não vão fazer essa opção de não ficar com o vale-refeição e comer no refeitório, porque eles precisam do ticket para completar a renda deles. Seja para fazer compras no supermercado, ou para comer quando tem que comer fora do CT. Eles não vão fazer isso. Então o ambiente de trabalho lá vai ficar, já está, né, com os jogadores sentados comendo a melhor comida do mundo ali no refeitório e funcionários mais humildes num cantinho sem comer.
Essa é a diferença do futebol. Qualquer empresa, Gabardo, ou dá o almoço ou dá o vale-refeição. No clube de futebol faz isso, é um escândalo. Perfeito.
Mas essa é a diferença do futebol. O futebol gastou tanto dinheiro com caras, e aí tu não vai gastar com um cara que trabalha 10, 15, 20 anos lá. Aí passa o fulano que ganha 200, aliás, poucos ganham 200, a maioria ganha mais de 300, para comer no restaurante, e o cara lá que ganha 2.000 vai pro outro lado para esquentar a marmita. Então, isso enquanto gestão de futebol, com todo respeito. Aí eu não tô olhando a questão financeira, porque o clube de futebol precisa olhar esses outros setores também. Isso é tu olhar e pensar assim, cara, eu não posso fazer isso, porque não vai ser esse almoço a mais que vai quebrar o clube. O que quebrou o clube foi incompetência de gente que não sabia contratar. O Grêmio soube, fez dinheiro e não soube gastar. E agora tá procurando acertar onde? Na marmita do cara que trabalha 10 ou 15 anos lá. Sabe? É só esse... Grupo, eu entendo a gestão. Agora, olhar isso pra enquanto o Grêmio, com essa frieza só da gestão, não é isso que vai trazer o Grêmio de volta pra Série A. Vocês derrubaram, ajeitem agora.
É gestão de grupo, Bagé. É gestão de grupo a partir do momento em que tu trata, que tu insere esses caras em todo um contexto e mesmo a distância absurda, oceânica que há entre a realidade de um jogador, de um grande clube e um funcionário, mas tu aproximar todo mundo que está trabalhando no mesmo ambiente, porque o jogador ele não vê dessa forma. O jogador não distingue que o roupeiro ganha menos, que ele é um privilegiado, não. O jogador quer esse cara do lado. Até porque ele percebe que é esse cara que dá sustentação pro dia a dia. É esse cara que garante o uniforme organizado, o vestiário limpo. É esse cara que na hora do aperto tá ali do lado dele na massagem. E vamos combinar, a gente viajou mil vezes aí com clubes de futebol. O que esses caras do apoio trabalham? Os roupeiros, eu cansei de fazer pré-temporada. Os caras são os primeiros a acordar e os últimos a dormir. Eles passam o tempo todo trabalhando.
E tem outra coisa, assim, Léo.
É uma questão até de olhar humano.
Tem outra coisa. Quando há uma ruptura de grupo ou alguma coisa que afete o grupo nesse setor, por motivos diferentes, circunstâncias diferentes, olha o tamanho da encrenca e ali tem uma, digamos que uma queda de um Grêmio que já vinha decrescendo, quando houve aquela série de demissões, e aí demissão eu considero também estratégia de gestão ou necessidade, não é estratégia, ninguém trabalha com demissão, mas necessidade de gestão, e o Grêmio fez naquele momento por uma necessidade de gestão que não era a contenção de despesas. Quando demitiu pessoas ligadas ao vestiário diretamente, desagradou o grupo, Kahneman que o diga, desagradou o grupo e ali começou uma desintegração dentro do vestiário do Grêmio, ou até aumentou. Então, isso já aconteceu e agora está acontecendo algo parecido, só que agora o torcedor está indignado. Por quê? Porque o Grêmio agora está na segunda divisão.
Agora é desnecessário.
É esse tipo
até
de
até a maneira
coisa
de comunicar, sabe? Quando saiu a notícia do Gabardo, porque a notícia, né, o Zé, a gente tem aí pelo menos dois caras na bancada que são fenômenos da notícia há muitos anos. Eles vão continuar dando notícia. Não adianta demitir, tirar a X9, vão continuar dando notícia porque procuram notícia. Só que a partir do momento que vaza essa notícia, a maneira de comunicar também é importante, né? Porque sabia-se que ia vir essa avalanche. Ô, senhores, olha o que eu estava vendo aqui, ó.
Não, até outra, Bagé, já existia, e eu sabia disso, eu já tinha até comentado, no ano passado havia já, independentemente do rebaixamento, o Grêmio já tinha previsto, e os funcionários estavam extremamente preocupados já antes do rebaixamento, porque havia uma previsão de redução de custos, sim, do clube de 30%.
E demissão, claro, né?
E, exatamente, aí o temor era demissão. Ninguém falava nesse tipo de economia que não vai chegar a 30% do orçamento fazendo esse tipo de coisa. Então, se houvesse demissões, eu não vou dizer que eu acharia... Não, mas eu acho que seria mais justificado, embora a coisa mais negativa. Porque haveria aí, tinha números muito mais consistentes do que simplesmente não dar o vale refeição ou proibir o que foi feito. O que foi feito é muito pequeno para o tamanho da necessidade.
A própria questão de
impopular,
exposição de tudo.
Impopular no grupo, impopular na torcida. O Grêmio precisa tomar medidas, nesse momento, extremamente populares, simpáticas, não populistas. Populares, simpática, e que ajudem a ter uma unificação de instituição que vai desde o vestiário até o torcedor. É isso que o Grêmio precisa, e isso não aconteceu nessa
medida. Na cabeça, Zé, na cabeça é o seguinte, o Pereba lá que ganha 450 mil tá lá. O funcionário não pode mais comer. É isso aí. É isso que tem. É simples, é assim que chega. E tá muito próximo de ser isso, né? Só que o Pereba, tu não pode chegar a descartar. Tu vai ter que tentar ganhar dinheiro com o Pereba. Vai ter que tentar esconder, dizer que ele teve uma lesão, não estava bem de cabeça. Mas
e o teu funcionário precisa dar um carinho, né?
Ele já tá. Exatamente, 10, tem 15, que tratar, como tu trata o Pereba assim, né?
Eu fico assim, ó, aí eu tô falando também muito mais até como torcedor. Eu fico pensando o seguinte, pô, mas a cada semestre que passa o meu clube comemorava superávit. De uma hora pra outra eu tenho que tirar o almoço dos caras. Não. Aí eu tive que ir lá lembrar que o cara já ganha vale refeição. Mas cadê aquela soberba toda que se tinha lá de campeonato de superávit?
O Grêmio tem um motivo, poxa, até que se orgulhou, e eu acho que é bem plausível. O Grêmio não demitiu na pandemia. O Grêmio, diferente de outros clubes, o Grêmio achou um jeito para manter o quadro funcional.
Que foi habilidoso, presidente.
Foi muito habilidoso. Isso, eu acho que nós estamos impactados também com a surpresa desse mesmo Grêmio, do mesmo presidente.
Por isso que eu tracei isso agora.
Eu acho que a surpresa nos impactou tanto quanto o fato.
O Pedro, outro dia, o Pedro Ernesto pegou e disse assim, pô, Bagé, o que tu acha dos caras que estão chegando e tal? Eu peguei aqui minha pranchetinha e fui colocar, são 15 nomes, né, do Grêmio que poderiam, mas não estão em 2022.
Se tu tiver modelo, tu tem chance de ser treinador em breve.
É, eu tenho um irmão que é técnico, já deu uma aprendida lá e tal, né? Mas olha só, eu montei aqui o time.
Tem modelo ou não tem modelo?
Ah, eu sou uma boa pergunta, né?
Mas
eu
tá ferrado.
Eu apresentaria assim os integrantes do site de redação no começo. Zé Alberto Andrade prefere um 4-4-2. Léo Oliveira, 4-2-3-1.
Tá todo mundo ferrado.
O meu esquema, nós somos todos brasileiros. O meu esquema é calça boca de sino, apertadinho em cima, aberto embaixo. Isso aí.
Então tem um 4-3-3.
O meu scout ia ser o Pedro, né? Porque o Pedro sempre gosta de estatística e quando precisa de tática, dá um bicão lá pra cima. Pedro, eu separei aqui 15 jogadores.
Foi assim que o Palmeiras ganhou do Atlético, que eu cantei.
Foi bem
faz
assim.
Faz uma retranca, dá dois só bico pra frente, os baixinhos ganham o jogo. Pronto, aí o Palmeiras campeão da Libertadores.
E o Abel Ferreira
vocês achando não que acreditaram. Precisava
estudar. É só dar um bicão.
Fala comigo, Grêmio, ele me ouviu.
Goleiro, Felipe Mediolaro, né? Que não volta, continua lá e o Grêmio já deixou claro que não quer mais contar com ele. Saíram dois laterais direitos, um foi vendido, que é o Wanderson, e o Rafinha, que acabou não renovando o contrato. O Juan foi vendido na zaga, o Paulo Miranda foi emprestado para o Juventude. Dois laterais esquerdos, Juninho Capixaba, que não retornou para o Grêmio, segue fora, e o Cortez, que não foi renovado. Aí o meio de campo tem o Darlan, que foi para o Juventude. Tem o Isaac, que sinceramente eu não lembro por onde ele anda, acho que está fora do Brasil. O Jean-Pierre, né, que Vasco, agora, né, tem essa outra possibilidade aí da Turquia. Aí pela direita tem três nomes fantásticos. O Léo Pereira, né, que não foi renovado. O Alisson, que graças a Deus, eu sou muito religioso, não está mais no Grêmio. O Luiz Fernando, que incrivelmente não renovaram pela terceira vez. Aí lá pelo lado esquerdo, o Everton sem bolinha, que foi para o Cuiabá, e na frente o Borja. 15 jogadores já deixaram o Grêmio. Sem contar o Mediolaro, que já estava fora, vamos botar 14, então.
Aí representou mais economia do que o refeitório.
Bem mais.
Hoje é o dia também, o dia do burro, né? Dia do treinador, né? É verdade, porque o Levir Culpe é que fala, né? O cara gritava atrás do banco, burro, 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 que ele fez uma substituição, aí botou o cara fez o gol da vitória, ele foi lá. Se aí, burro, mas com sorte, né?
Ó, teve também o seu Evaristo, né? O Evaristo, o cara começou a gritar lá e debochar, ah, mas que time bem ruim esse teu, Evaristo? Ah, que time ruim, esse é o pior time da história que eu já vi, que horror esse teu time. E aí ele olhou pro banco de reserva e os caras tudo rindo. Ele, ah, pior são vocês que estão no banco deles ainda. Eles ainda são titular. O Andrezinho lembra que o Isaac tá no Vasco. O meia
isso,
que
tava foi
no
anunciado treino. Em dezembro isso. De 2021.
Pedro, 13 horas e 51 minutos, sexta-feira, 14 de janeiro de 2022. O Inter até agora anunciou o Lisiero, o D'Alessandro, asterisco, né? A gente... falou bastante do D'Alessandro. E a promessa de lateral direito, meia, dois pontos. O
Wesley.
Ah, o Wesley. Tem o Wesley, né? Centroavante, que aliás é aparentemente um achado. Só torcer que a lesão esteja completamente sumida. Né? E tem uma promessa ainda, né, dessas quatro posições. Né?
Tem acho um que guri, o Potter, ontem, tu viu a copinha ontem? Tem um tal de Estevão. Esse não vai jogar internacional. Isso aí não vão deixar jogar. Não vai. Isso não vai estrear. Não vai.
Vão reclamar do nome dele.
Por que? Por que, Guerrinha? O que ele fez ontem?
Não,
ele vem fazendo?
Ele bota o jogo no bolso, ele faz gol, ele arma, ele faz o diabo. Esse aí não vai jogar. Esse pode ter certeza que eles vão procurar a família e vão dizer, olha, o seu filho, infelizmente, tem que tentar engenharia. Eles vão procurar isso, cara. Infelizmente vai ser isso. Bota esse guri pra jogar. Lá,
civil,
ele não tem estofo ainda.
Alguma notícia.
Pra pegar estofo, rapaz.
Alguma notícia. Eu sei que os meninos do ano passado, sub-20, sub-17, alguns subiram com o profissional, subirão, até porque vai ter um começo de campeonato gaúcho assim. Da Copinha tem algum planejamento? Não, acaba a Copinha, quase, né? Vai que o Inter subiu... vai bem de novo e explode alguns garotos ali, eles podem ser integrados.
Suponho que sim, né? É uma obrigação ter isso, né?
É que a Copinha, ela é sub-21 nesse ano, né? Mas tanto o Grêmio quanto o Inter estão mandando jogadores com 17, 18 anos. O Grêmio e o Inter estão antecipando as categorias. O que o Inter subiu foram quatro jogadores. É o Nicolas, atacante, o Thiago Barbosa, o Tauan Lara, que se aposta muito... Olha, o Inter tem uma aposta de que esse jogador pode atropelar na lateral esquerda, né? Passar Moisés e Paulo Vitor. E tem um quarto jogador que eu tento... o volante, Matheus Dias, que é um volante, cara de trabalhar mais a bola, é um cara alto. Esses quatro subiram. Agora, o Medina tá olhando.
O Lucas Ramos já estava,
né? Chama atenção desde o ano passado, né, Zé? Ele é muito dinâmico no meio campo, um jogador que está em todos os espaços.
O Inter tem, depois da Copinha, no começo do mês de fevereiro, a Copa Libertadores da América Sub-20, né? É uma novidade, pela primeira vez o Inter vai disputar essa competição, que é extremamente atrativa, e ela vai ser realizada no Equador, e até acho que o Inter vai dar uma reforçada nesse time. Então, em fevereiro, tem Libertadores Sub-20. O grupo do Inter é o grupo B, Inter, Peñarol, a LDU e o Milionários da Colômbia.
Que o Inter então, leve uns 4, 5 olheiros espalhados em cada estádio dessa competição.
É, onde uma é competição isso, extremamente... É no Equador. Deixa eu pegar a data certinha, de 5 a 20 de fevereiro. Três grupos, o grupo A, Independiente Del Valle, o Caracas, Sporting Cristal do Peru e o Blooming da Bolívia, o grupo B, que eu falei, do Inter, Peñarol, Milionários e Liga de Quito, LDU, e o grupo C com News Old Boys, Guarani do Paraguai, Concepción do Chile e Orense do Equador.
É a velha, Libertadores, Pedro. É só ganhador. Não tem migué aí. Quem ganhou o Sub-20,
sim, mas os nacionais... Sim, mas é uma competição num só local, né?
É, sim, num só local. Local. 15 dias, duas semanas de competição.
Não, bem interessante, bem interessante. É. Como interessante também é tu fazer um contato com a Ruder para a tua segurança. Porque no controle da tua segurança, a Ruder tem uma equipe capacitada, estrutura completa, equipamento de ponta, experiência aprovada e também aprovada no Estado. Se você está procurando um ar-condicionado, conheça o Split Inverter da Springer Midea, que você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado, escolhe Springer Midea.
Com esse início Frigelar. De comercial, Pedro, se você está procurando um ar-condicionado, o mundo aqui no Rio Grande do Sul está procurando um ar-condicionado.
Não, alô? Essa época é difícil tu conseguir até o cara para instalar o ar-condicionado.
O Pedro está dando
ou canal. Ou assistência. É bem difícil.
Tu tá criticando o texto aqui, é isso?
Não, não, eu tô dizendo que esse texto foi feito dentro de um tempo de normalidade. E só quem
foi
pode.
Antes do calor.
E só quem pode resolver esse problema agudo é a Frigelar.
Frigelar.
Ali na Pernambuco, eu conheço ali.
Eu sei. Ah, que loja bonita aquela lá. Dá vontade de comprar todos os ar-condicionados.
E tem um monte de gente atendendo pelo telefone. O serviço não precisa nem ir lá. Eu vou porque eu acho legal, assim, ir na loja. Mas tem um monte de gente. Tem dezenas de mesas e os atendentes ali vendendo ar-condicionado.
Tem as vaquinhas do Zé Alberto, mandaram pedir ar-condicionado, tá vendo? Lá tem intervalo
comercial. Os capão lá, elas vão pra dentro dos capão.
Lá é climatizado o campo.
Intervalo comercial. Notícia na hora certa e nós voltamos em seguida.
O seu banco diz que está ao seu lado, mas some quando você precisa. O Age tem empréstimos consignado e pessoal para você colocar a vida em dia ou realizar aquele sonho. E ainda oferece taxas especiais se você receber seu benefício no banco. É por isso que o Age é a melhor opção para você receber seu salário ou benefício. Envie uma mensagem para 051 99143 0402. Crédito sujeito à análise. Consulte condições dos produtos.
Esta é pra você que vai sair da cidade.
Peguei a estrada, cheguei na toa. Eu vou pra feira, não fico à toa. Eu como na praia, eu gosto de sol. De pegar onda e jogar futebol. Passo o dia no mar, só quero me divertir. Passei no Zafari antes de partir.
Verão é pra se divertir. Passe no Zafari antes de partir.
Timo. Judite, o próximo.
Pô, doutor, ninguém apareceu pro meu churrasco.
Ué?
Insetos.
Insetos?
Vou ter que congelar a carne.
Toma aqui, Bagual. Gimo Open Air. Diferente de todos os inseticidas. Aplica no chão e ele forma uma barreira protetora. Deu de inseto no teu churrasco.
Vou mostrar pra eles.
Judite, o próximo.
Timo.
A Frigelar é tetra. Tetra campeã no prêmio Reclame Aqui 2021. Com o apoio e reconhecimento dos seus clientes, a Frigelar conquistou pela quarta vez o prêmio Reclame Aqui 2021 na categoria Refrigeração E-Commerce. A Frigelar agradece pelo apoio e renova seu compromisso. Continuar como referência de atendimento no mercado e fornecendo soluções completas para os clientes. Trabalhamos muito para que o cliente se sinta feliz com a experiência de comprar na Frigelar. Muito obrigado!
Quer fazer a sua casa brilhar? Aproveite a internet com fibra Claro Net Virtua e tenha o sol da Claro com você. Faça a sua casa brilhar com a velocidade Claro para jogar ou estudar com a internet de maior estabilidade. Comprovada pelo Speed Test e dá uma olhada nessa oferta. 350 mega por R$ 99,99. Não fique sem internet. Vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha.
Dos grandes esportes aos maiores torneios de futebol do mundo. Na KTO.com você encontra muitos motivos para torcer. Você até torce pelo adversário, porque ambos marcam e você se diverte. KTO.com. Palpite com razão. Palpite com emoção. Palpite com diversão. Acesse KTO.com ou no Instagram, @KTO_Brasil.
Sabe por que é melhor investir com o Sicoob?
Bom, eles dão muito apoio e informação para quem tá começando e...
Além do super atendimento, tem agência em toda parte.
São muitas formas de aplicar bem o seu dinheiro.
Dá para aplicar, acompanhar e resgatar direto pelo celular.
Para quem quer ter uma poupança, um tesouro direto, fundos de investimento, previdência...
E o retorno também vem em forma de investimentos na comunidade.
Invista com o Sicoob.
O melhor retorno para o seu jeito de investir.
Envie informações para a Gaúcha. Fale conosco. WhatsApp 996-995218.
Inovação e tecnologia a serviço da ética na medicina. Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, no sinal 2 horas. Número de famílias sem água potável devido à estiagem dobra em uma semana e chega a 10 mil no Rio Grande do Sul. Indígena de 8 anos do interior paulista é a primeira criança a ser vacinada contra a Covid-19 no Brasil. Mais de 50 mil veículos são esperados na freeway em direção ao litoral ao longo do dia. Tempo seco em Porto Alegre agora faz 35 graus. A tarde será de muito calor e predomínio de sol. Há novamente alerta para baixa umidade do ar. As maiores temperaturas acima dos 40 graus devem ser registradas mais uma vez na fronteira oeste e na campanha. Há previsão de pancadas de chuva no norte e noroeste. O Cremers investe em ferramentas e tecnologias inovadoras para cumprir seu papel na sociedade. Proteger a ética na medicina. Conheça nossos serviços. Cremers, em ação pela saúde. No mercado financeiro, o dólar comercial em alta é cotado a R$ 5,54. A Bolsa de Valores de São Paulo opera valorizada em 0,78%.
Trânsito.
E atenção para a RS-040 bloqueada em ambos os sentidos junto ao quilômetro 42. Houve queda de fios de alta tensão sobre a pista e um incêndio ocorreu na vegetação. Há congestionamento no local. O comando rodoviário da Brigada Militar está lá aguardando o Corpo de Bombeiros e a CE. Com as informações do trânsito, Leandro Rodrigues.
Em GZH.
Rio Grande do Sul registra mais 14 mil casos de Covid-19 em 24 horas e atinge pico histórico de contágio.
O Rio Grande do Sul registrou hoje mais 14.300 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Com essa atualização, a média móvel de novos casos atinge o maior valor de toda a série histórica, desde o início da pandemia, superando o recorde anterior, que foi atingido em março do ano passado. A média móvel de hoje é de mais de 8.700 casos. No pior momento da pandemia, em março do ano passado até então, eram 7.700. Até o momento, as internações clínicas e em UTIs por conta da Covid-19 não seguem no mesmo ritmo e estão em patamar abaixo de todas as ondas anteriores. Para a Rádio Gaúcha, Gabriel Jacobsen.
Primeiro lote de vacinas para crianças de 5 a 11 anos chega ao Rio Grande do Sul.
O avião trazendo 59.100 doses da vacina pediátrica da Pfizer pousou no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, por volta da 1 da tarde. Os imunizantes estão agora sendo levados à Central Estadual de Distribuição e Armazenamento de Imunobiológico. Eles passarão por um processo de avaliação antes de serem distribuídos aos municípios, o que deve ocorrer na próxima semana. Conforme o cronograma de vacinação do governo gaúcho, a imunização para as crianças deve iniciar na próxima quarta-feira. Para a Rádio Gaúcha, Guilherme Milman.
Inovação e tecnologia a serviço da ética na medicina. Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 3 horas. Para a Rádio Gaúcha, Marcela Punk.
Duas horas mais 3 minutos. Jardinar é cuidar do jardim, mas também é cuidar da gente. Vem jardinar com todas essas condições da Steel. Ferramentas de jardinagem até 6 vezes sem juros. Quer mais? Tem cupom de desconto de R$10 para produtos selecionados. Confira então os produtos e lojas participantes em ofertas.steel.com.br. Lá você também garante o seu cupom de desconto. Procure a loja mais próxima e aproveite. Vamos jardinar. Vem com a Steel. Escuta, Bagé, o Grêmio não contrata mais. Parou. Vai observar os jogadores da transição e o que tem lá, o que pode aproveitar. Faz bem? É,
eu acho que nesse momento faz bem, porque se o Grêmio colocou como meta, por exemplo, e a gente sabe que aí nessa reestruturação financeira e falando de grandes valores para contratação de jogadores, aí sim, aí o Grêmio ia ter que colocar uma prata bem maior na frente. É, se o Grêmio não tem as melhores situações, e neste momento a gente também tem que entender que dificilmente tu convence um jogador que está na Série a jogar a Série B. Né, tu tem alguns trunfos lá, daqui a pouco, ó, eu tenho tanto para te oferecer, mas aqui tu vai jogar uma Libertadores. Olha, eu tenho tanto para te oferecer, mas aqui tu vai ser titular. O que que o Grêmio tem para oferecer hoje? Claro que é o clube que continua com a grandeza, mas tem pela frente uma disputa de segunda divisão. Então é um pouco mais complicado, às vezes, para pegar até jogador da própria segunda divisão que está recebendo proposta para voltar a jogar na elite. Então, nesse momento, Pedro, como o gauchão ele não vai conflitar com a disputa, eu não estou nem falando Copa do Brasil, mas com a disputa da segunda divisão, acho que o Grêmio dá uma segurada, parece que pelo menos as 5, 6 primeiras rodadas alguns jogadores mais jovens serão testados. E tem jogador pedindo passagem, né? O Elias pediu passagem no ano passado.
Tem que avaliar isso, claro.
O Sarará pode jogar. O Bob Sim é um jogador que pode jogar. O Fernando Henrique pode jogar. O Pedro Lucas, a hora, já merece oportunidade. E ele mesmo disse no paredão do Guerrinha que ele não recebeu oportunidade no final do ano passado, segundo a própria comissão técnica, que era para não torrar ele daqui a pouco num possível rebaixamento. Então, eu penso que para o Gauchão eu faço certo. E mais, Pedro, o Grêmio não entra com o peso de ganhar o Gauchão. O Grêmio tem um peso esse ano, que é o Campeonato Brasileiro da Série B. O Grêmio vem de 4 títulos de Campeonato Gaúcho. Então, é legal ganhar? Claro que é. Mas o Grêmio não entra com esse peso. Então, dá para fazer teste, sim, no Gauchão.
Pois é, Potter, o Inter, ao invés do Grêmio, com dinheiro ou sem dinheiro, está no mercado, né?
Está no mercado porque precisa, né, Pedro? Precisa perder os jogadores, né? E precisa dar uma resposta também. Está na Série A, perdeu a vaga de Libertadores da América, que traria mais dinheiro e mais facilidade para contratar jogadores. Os empresários falam isso, né? Libertadores é uma competição que os jogadores aqui querem, principalmente os que vêm de fora. Então esperamos esse pacote aí que está prometido, né? Tem um pacote de 4 posições que mudariam muito a cara do Inter, né? Muito a cara do Inter. Tem vários nomes citados por aí, David, o Emmanuel Barcos, né, atacante, né? O Inter está de olho em 2 caras da MLS, na Liga Americana. O lateral direito é um nome que surgiu aqui no Independente, parou e a gente não sabe exatamente o que pode pintar por aí. Já liberou uma vaga de estrangeiro com o Questinha indo embora. Enfim, é o que está pintando. Acho que janeiro deve se consolidar isso aí. E aí eu deixo uma pergunta, quando é que fecha a janela brasileira, essa nova janela brasileira?
Em abril, 12 né? de abril.
12 de abril. E reabre...
Poucos dias abre antes de iniciar o Campeonato Brasileiro.
Abre agora dia 19 de janeiro, tá? Os clubes já estão contratando, mas tu registra dia 19 e 12 de abril. E depois ela tem mais um mês, em 14 de julho, se não me engano é 13 de agosto.
Que é a janela quente, 14, né? 14
de julho.
No meio não, do ano, essa, geralmente...
Na Europa...
A janela de venda.
Na Europa, essa janela menor, a de inverno, eu acho que é uma tendência que vai se repetir aqui, ela é mais de ajuste e correção. Os clubes brasileiros vão ter que se organizar na sua gestão para aproveitar essa janela maior e aí minimizar erro e contratar o grosso no começo do ano. Depois, no meio do ano, tu faz ajuste, ou tu pega um negócio de ocasião, ou aquele jogador lá da Europa que está voltando. Mas a quente mesmo vai ser a do verão.
O Pedro, o Inter tentou contratar um jogador, uma informação que eu recebi, e acabou não tendo êxito porque ele acabou de fechar a permanência no Fortaleza. Acho que vocês vão lembrar dele, o volante Ederson, que fez um bom Campeonato Brasileiro em 2021. Ele pertence ao Corinthians.
Sim, e ele é tido lá em Fortaleza como um dos principais jogadores do time. Mas como o Inter gosta de querer contratar volante, né?
Pois é. Mais um, né? Aliás, o Inter vai trazer um volante. Pelo que me falaram...
O Gabardo, o Internacional foi o maior produtor de volantes do futebol brasileiro. Dunga, Falcão, Caçapava... Batista, eu vou enumerar. O Internacional foi o maior, foi o time que mais formou volantes em todo o futebol brasileiro. Hoje ele compra volantes. Hoje ele anda atrás de volante carteador. Tem que ir ali no Ipiranguinha, ali, que tem jogo de carta ali, ver que o cara está jogando. O volante carteador. O cara trabalha no Uber e está jogando carta. O volante carteador. É esse que precisa contratar.
Guerrinha, o Inter vai vender um volante, é impossível não ter uma venda pela procura que tem.
Vai,
é
já vai vender. Não,
tá. Aliás, um deles é que de base, pode ser dourado.
O Zé Gabriel tá indo embora,
Agora. Não, mas eu acho que o Dourado, eu acho que vai ser vendido. Eu acho que o Dourado tá sem função no Internacional. Que o Inter quer
mas
o
Dourado tem essa vitrine. Mas
não tem proposta.
Não
o,
tem.
O Dourado é um caso engraçado, até porque os números do Dourado o colocam entre, as estatísticas o colocam entre os principais jogadores do Brasileirão, né? Ele estava entre os 4 primeiros em várias Dourado, estatísticas, desarme, passe.
Ano passado poderia. Foi bola de prata.
O Inter Dourado, imaginou
o Dourado poderia que ele ser incluído proposta, nesse negócio, mas não veio, né? Poderia ser incluído nesse negócio aí com o David. Entendeu? Bota lá, bota ele no
Eles
Fortaleza.
Têm o Ederson,
lá.
Né?
Mas bota um a mais.
O Fortaleza tem uma outra ideia de jogo, né, Guerreiro? O Dourado não é um cara que se aplica muito na ideia de jogo do Vojvoda. Os volantes deles são cara de saída, são cara de bola mais longa, de
A ideia de jogo que o treinador tem que ter é bons jogadores. Essa é a ideia de jogo. Eu tenho uma ideia de jogo com 11 pernas de pau. Como é que foi? Tomamos 6-0. Mas olha a ideia, nós colocamos em jogo. Tomamos 6-0. Não, tem que ter qualidade. É, entendeu? Agora o Fortaleza está levando de novo o Lucas Lima aí. Entendeu? Eu até acho que o Lucas Lima parou. Parou há muito tempo. Mas tem um arremedo aí daqui a pouco de armador. Esse negócio, o cara tem a ideia do jogo. Quantos pintaram aqui com ideia do jogo e não ganharam porra nenhuma, né? Não, aí vem um cara...
dizer coisa nenhuma, né?
É, então tem que ter qualidade. Qualidade tu ganha, entendeu? A qualidade esquece tudo. Ai, no meu time joga no 4-2-3-1. Sim, aí como é que foi? Tomamos 5-0, mas dominamos. Primeiros 15 minutos nós estávamos com a bola. Depois tomamos aquele gol. Não,
posse de bola.
É, o Fortaleza, ele é mais qualidade ou ele é mais ideia de jogo?
É mais qualidade. Eu não tenho dúvida que é mais qualidade. Eu não tenho dúvida. Esse campeonato brasileiro teve muito. Mas vem cá, esse campeonato brasileiro não teve qualidade.
Será que o Lucas Crispim, que era meia no Guarani, virou lateral no Fortaleza? É qualidade ou ideia de jogo? Olhar do técnico, por exemplo. O Tinga de zagueiro.
Porque tem qualidade.
O Tinga jogando terceiro zagueiro.
Porque tem qualidade.
Tinga nunca foi um cara de.
Porque tem qualidade. Eu vou te dar quem não tem qualidade. O Zé Gabriel de zagueiro não tem qualidade. Eu vou te dar. É, não, pois é, certo, eu vou te dar. Não deu certo, não tem qualidade.
O Fortaleza está indo. Terminou em quarto o Campeonato Brasileiro, né?
Sim, mas o time, mas o Campeonato Brasileiro
mas o Campeonato Brasileiro. O Fortaleza é muito mais um trabalho coletivo.
O Campeonato Brasileiro
do que a qualidade
quem,
individual.
Não, o Campeonato Brasileiro, para quem acompanha, foi uma porcaria. O Ceará chegou na frente do Inter, o Grêmio foi rebaixado. Foi um campeonato nivelado por baixo. Entendeu? Qualquer um poderia chegar, o Bragantino que tem jogadores aí, que depois saiu o Claudinho, chegou, vai chegando tudo. O Corinthians, quando agregou um pouquinho de qualidade, já passou a brigar por tudo.
É, eu discordo um pouquinho.
É qualidade.
Esse nivelamento por baixo, Guerrinha, eu discordo um pouco, porque o Campeonato Brasileiro teve um nivelamento. É, embora a distância do Atlético Mineiro para Flamengo e Palmeiras, eu acho que o Campeonato Brasileiro teve, nos últimos anos, a primeira vez teve 3 clubes com grande qualidade.
Mas esses 3 vão seguir mandando no futebol.
E teve clubes médios com qualidade superior. A gente está nivelando o Campeonato Brasileiro é pelo fracasso do Grêmio, pelo fracasso, ou pelo menos pelo sucesso muito menor do Inter. Nós estamos vendo muito dentro aqui. O Corinthians foi um time que mostrou recuperação de qualidade dentro da competição. Para pegar os grandes. O Santos ficou onde podia ficar, o São Paulo talvez tenha decepcionado, mas a gente não pode ignorar a afirmação de Fortaleza, de Bragantino. Então, quer dizer, esses aí acresceram qualidade.
Mas pela falta de qualidade dos grandes, né? O São Paulo, por exemplo, que deu toda a máquina no Campeonato Brasileiro, ele esqueceu do resto.
Eu não concordo muito pelo seguinte, Paulista, eu vou voltar Paulista. 20 anos no tempo, 20 e poucos anos no tempo. O São Caetano, que quase foi campeão brasileiro, ele era qualidade, ele não era nível baixo dos outros.
E da Libertadores.
Mas ele era qualidade. Os clubes pequenos têm o direito de ter qualidade.
Mas basta a gente olhar. Mas na hora do pega pra capar, a qualidade dos clubes pequenos não leva eles a título.
Esse é
o problema, né?
Não, mas Guerrinha, eu acho que o Fortaleza...
Caetano, o São Caetano, ao contrário. O São Caetano perdeu um título numa final.
2?
São Caetano, perdeu aquela do
ganhou
Vasco,
o Paulistão.
Isso. Ali tinha
um qualidade, ganhou. Um com Jair Pisserni e o outro com o Muricy Ramalho.
Exato. Então, o Campeonato Brasileiro desse ano, ele foi, tirando os 3 que vão seguir mandando no futebol brasileiro, mais o Corinthians... É, o futebol brasileiro vai ser isso. Todo ano vai ser isso. Quem é que vai chegar? Quem é que vai ocupar vaga? Quem é que vai... É isso aí.
Mas Guerrinha, eu acho que o Fortaleza, excepcionalmente esse ano, é uma junção das duas coisas, né? Porque os treinadores acharam, né? Aliás, a ideia do Fortaleza achou qualidade, né?
Eu acho que esse cara é a grande exceção.
Não, isso começa com o Rogério Ceni, com o presidente foi, com o Rogério Ceni.
Esse foi o melhor estrangeiro que apareceu aí, foi esse.
O Atlético Mineiro, tirou leite de pedra.
O Atlético Mineiro chega onde chegou por causa também da presença do Cuca. Ela não é assim tão fundamental, ela não é antes dos jogadores, não coloco assim. Mas com o Sampaoli e suas maluquices, esse Atlético não chegou a coisa nenhuma.
Mas não tinha todos os boleiros que tinha agora.
Mas era o Guerrinha tinha que ter chegado muito mais.
Olha só, Zé, o que acontece é o seguinte, tem sim, como é que o Nelson Rodrigues se chamava lá em 58? Complexo de vira-latas, né? Tem sim. Eu vou botar um C que amaldiçoa a minha tese. Se o Hulk faz o gol de pênalti no velho Parque Antártica, vai para a final contra o Flamengo com chance de ganhar a Copa Libertadores e ganha, ele não seria tão ovacionado quanto Jesus foi. Ele ganharia as três principais competições
não tem
e ele não seria ovacionado.
Não tem dúvida.
Por diversas coisas, porque o futebol brasileiro realmente, em alguns aspectos, ficou para trás, na parte tática.
Eles picharam o muro quando o Cuca chegou, te lembra? Não, o Cuca não.
Agora, picharam o muro do Palmeiras depois que o Abel perdeu uma recopa. A pressão do treinador aqui no Brasil ela é descomunal, não tem nada perto em nenhum lugar do mundo. Eu sei que os estrangeiros vieram para cá, né? Ontem a gente estava falando que o Paulo Souza vai colocar biometria, que blá blá blá, era uma coisa que o Jorge Jesus já tinha feito, treino de manhã cedo, tinha que chegar uma hora antes, almoço não tem celular. Tem treinadores brasileiros que faziam isso também. Eu sei que tem um monte, tem uma modinha e tem um complexo vira-lata que meio que se misturam aí, né? Agora eu tenho certeza que o Cuca não teria os pés lambidos como Jorge Jesus teve, né? Se tivesse conquistado essas três competições.
Ele tem, Potter. O Cuca não tem. Eu tenho reconhecido o mérito dele, porque o Cuca, por exemplo,
não, reconhecer mérito é uma coisa. Uma coisa é virar ídolo do futebol brasileiro, de todo mundo, de comentarista, de torcida, de que fez uma revolução.
Eu concordo contigo.
Mas o Cuca, no Atlético Mineiro, ele foi insensado, ele foi valorizado. Pô, ele ganhou o Brasileirão depois de 50 anos, ele ganha a Copa do Brasil.
Léo, tu acha que teve o mesmo oba-oba em cima do Cuca?
Não tem.
Não, se disse até que o time dele era muito qualificado.
Depois de ganhar.
Não tinha como perder.
Depois de ganhar, fala exatamente.
Fala
o Jorge Jesus fez uma revolução com o supergrupo. O Cuca não fez mais com obrigação.
Sim, no Palmeiras a mesma coisa. Aí no Santos ele pegou um Santos aos pedaços.
Eu não tô falando que é elogiado, Léo. Elogiado ele foi, claro que foi. Todo mundo elogia o campeão. Eu tô falando lamber pé.
Isso.
Revolucionário. E blá blá blá. De novo, eu acho que é culpa do futebol brasileiro. Alguns senadores brasileiros ficaram para trás,
razão.
Sim. Ficaram para trás,
tem
sim.
Tem razão, olha aqui, ó. O Cuca é campeão.
Tanta é verdade essa tua tese, que ninguém fala, pelo menos eu não ouço ouvir até agora. Olha, saindo do Tite é o Cuca, o homem na seleção. Ninguém fala.
Não.
Mas falam do Jorge Jesus. Tem que trazer um estrangeiro para a seleção.
Não, mas aí tem aquela questão.
Era tipo o Inter com o Abel Flamengo, e o Cudê.
Né, é muito forte o Flamengo, né?
Certamente.
O técnico do Flamengo é sempre um candidato a ser técnico da seleção.
A vitrine, né? A exposição que tem.
Então, mas o Cuca é campeão da Libertadores, é campeão.
Não, da Libertadores não. Mas ele é vice com o time.
Foi pelo Atlético.
Tô dizendo agora recentemente. Foi vice com o time horroroso.
O Cuca é o maior técnico da história do Atlético.
Sem dúvida.
O Cuca é digno de estátua.
Não tem dúvida, não. Tem muita gente que talvez ainda ache. Talvez tem muita gente que ainda ache que é o Tele Santana.
Ele é finalista da Copa Libertadores pelo Santos, tocando uma carroça no Grêmio, tá? E perdendo num lance fortuito, faltando um minuto para terminar o jogo, tá? Que foi um jogo igual contra o Palmeiras, que era centenas de vezes melhores. Agora, o Potter tem razão. Ninguém idolatra o Cuca.
Mas
Cuca
é que
parece
essa,
que faz
mas,
obrigação.
Mas tem uma outra ponta aí que a gente já debateu várias vezes aqui também, que aí vai de um posicionamento, quem sabe com enxurrada de técnicos estrangeiros no futebol brasileiro, o próprio Galo, né? Saiu o Cuca, que era brasileiro, mas o Galo deixou muito claro que queria o tempo inteiro uma reposição de um estrangeiro. Que é a questão do técnico brasileiro, eu não vou entrar nem no mérito, sabe, de atualizar, não, porque eu não acho que sejam desatualizados, mas a maneira que eles têm uma postura profissional, até na maneira de tratarem suas próprias carreiras. Por que que eu estou dizendo isso? Porque todo estrangeiro que vem para o Brasil, ele amarra muito bem um contrato. Ele amarra bem o contrato, ele amarra com cláusula de integralidade, mesmo que sejam 2 anos e tudo mais. Ele exige várias coisas que o brasileiro...
levou 10 milhões.
Mas ele não está errado, Pedro. É aí que eu quero chegar. O brasileiro, às vezes, se oferece por um pedaço de bolo e um suco. E, às vezes, tenta puxar tapete do outro.
Mas sabe que daqui a pouco eu vou falar em comida
e Bagé, mas sabe por quê, Bagé? Porque esse é um problema brasileiro real. É porque a segunda linha de treinadores da Europa vem para cá e revoluciona e ganha.
E faz sucesso,
E ganha. Tem um atraso
aqui. Intervalo...
O Abel Ferreira não é insensado como o Jorge Jesus. E ganhou mais já.
É. Vamos ao intervalo comercial e voltamos em seguida para finalizar. Sala de redação.
O seu banco diz que está ao seu lado, mas some quando você precisa. O Age tem empréstimos consignado e pessoal para você colocar a vida em dia ou realizar aquele sonho. E ainda oferece taxas especiais se você receber seu benefício no banco. É por isso que o Age é a melhor opção para você receber seu salário ou benefício. Envie uma mensagem para 051 99143-0402. Crédito sujeito à análise. Consulte condições dos produtos.
Mas que banco é esse que é de todos? Do investidor e do pedreiro, do pequeno agricultor ao médio fazendeiro. É o nosso banco digital, é o nosso banco social, é o banco de todos os brasileiros. A Caixa é o banco de todos os brasileiros e cada vez mais reforça ser o banco da inclusão, da habitação, do crédito para micro e pequenas empresas e para os pequenos e médios produtores da agropecuária. Caixa, 161 anos no banco de todos os brasileiros. Governo Federal.
Com mais de 40 anos de tradição e excelência em planos de saúde, a SulMed oferece o que há de mais moderno em assistência médica para você, sua família ou empresa, aliando tecnologia a uma ampla rede de atendimento. Proporciona um serviço completo e diferenciado em planos de saúde, odontológicos e de medicina ocupacional. E tudo isso garante uma presença e um carinho que fazem toda a diferença. SulMed, carinho pela sua vida.
Nissan Frontier XE 2022. A IESA Nissan tem o maior estoque do estado à pronta entrega. Venha fazer um test drive na picape vencedora de todos os comparativos e aproveite um baita desconto de mais de 30 mil reais. Isso mesmo, mais de 30 mil reais de desconto. A Nissan Frontier é demais. Juntos, salvamos vidas.
Jardinar é cuidar da natureza. Jardinar é cuidar da gente. Vem jardinar com essas condições da Steel. Produtos de jardinagem em até 6 vezes sem juros. Quer mais um bom motivo para jardinar? Cupom de desconto de R$ 100 em produtos selecionados. Acesse ofertas.steel.com.br e garanta seu cupom. Vamos jardinar? Vem com a Steel!
2022 começou e você já se perguntou como está sua saúde auditiva? Então aproveite as férias para visitar a ProAudi e avaliar a sua audição. Além de descontos na compra de novos aparelhos auditivos, neste mês você também tem preços especiais em exames audiológicos e avaliações. Venha nos visitar e aproveite. ProAudi, emoção em sentir os sons da vida. Em Porto Alegre, na Avenida Independência 1170, fone 51-3019-6506.
Minha filha sempre adorou viajar com a gente. E eu ia ali com muita empatia na estrada, porque queria ser o melhor exemplo para ela. Nossas viagens continuam. Agora é ela quem dirige e vai passando empatia adiante.
Quando você dá o exemplo, a empatia no trânsito passa adiante. Pra ir mais além. Detran e Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
São 2h23, em seguida tem o Gaúcha Mais, que hoje será Leandro Stout, direto da Freeway. Mas eu quero avisar, Guerrinha, que dia 26 tem Inter e Juventude de tarde, Grêmio e Caxias de noite. E eles vão com o time completo. O Grêmio parece que vai com a transição. Ah, acho que vai ter problema. Os dois vão ter problema com a dupla Cajô.
O Juventude está se preparando bem também, mas o Juventude muito provavelmente também, Pedro, não vai colocar força máxima no início, né? Ao contrário dos outros, que já estão com pré-temporada há mais tempo. O próprio Caxias, né? Os demais integrantes do Gauchão já estão treinando desde final de novembro, início de dezembro. A dupla Grenal e o Caxias, que estavam envolvidos no Brasileirão, muito provavelmente vai começar o campeonato sem a força máxima. E faz bem. Tem que dar sustentação para o resto do ano. E é um ano apertado, com Copa do Mundo, essas coisas todas. Mas é bom que, mesmo com o time de transição, tanto o Grêmio, o Inter, como o Juventude, não deem chance para o azar. Por quê? Porque qualquer deslize no Campeonato Gaúcho, daqui a pouco, custa a perda de mando de campo numa decisão, custa a não classificação para decidir um turno ou outro turno. E sabe que a gente tem a noção perfeita que os favoritos são o Grêmio Internacional. Mas se o Juventude, por exemplo, não fizer um bom campeonato, já começa a onda. Ah, começa a onda, não tenha dúvida. O torcedor já fica naquela, olha, tem que mudar, contratar um mal, essas coisas todas. Então, é bom que esses três usem o que usar, não percam tempo, aproveitem para ganhar os seus jogos, encaminhar classificação e decisão de turno e retorno.
Ô Guerrinha, o Grêmio jogou contra o São José, acho que foi ontem, terça ou quarta-feira, ganhou o jogo treino 4-0. E aí eu fui atrás do time, conversando com algumas pessoas lá do Grêmio, é o Adriel, goleiro, que chamam de Dida, né? Que é um goleiro de seleção de base, é o lateral Felipe, que está sendo observado, que se comprovar o Grêmio não vai atrás de um reserva por Orejuela, a zaga Emanuel e Erickson, e na lateral esquerda jogou o Thiago Rosa, o Guilherme Guedes entrou no segundo momento. Aí o meio campo tem o Varela e o Frizo, que voltou do Botafogo, o Frizo foi reserva no Botafogo, participou da campanha da volta à Série A. Aí a linha de três tem Vini Paulista, o Pedro Lucas, que foi muito bem nesse jogo treino, meia, e o Rildo, que voltou do Brasil de Pelotas. Na frente, o Elias. O Elias fez dois gols. Me chamou a atenção que os caras que voltaram agora, o Patrick, se não me engano, estava com Covid, mas o Gui Azevedo e o Guedes, principalmente, que se tinha até um olhar mais atento, que poderiam surgir no profissional, no grupo principal em seguida, eles começaram atrás.
Mas o Guedes sempre parece que ele vai, né? Sempre parece que ele vai e ele nunca vai. É impressionante também.
O Santos tentou contratar ele agora e acabou não avançando. É uma pena, porque realmente tem um potencial enorme, mas o que se comenta muito lá é que falta, em alguns momentos, foco para ele e ele não consegue se firmar. Estava dando uma olhada nas contratações do Juventude. O Juventude acabou de anunciar mais um reforço e um lateral direito e buscou na Europa. É o Rodrigo Soares, 29 anos de idade, estava no PAOK da Grécia, desde 2015 no futebol europeu. Tinha jogado em Portugal e estava na Grécia, então o Juventude buscou um lateral direito no futebol europeu. Vamos ver, aí no gauchão se é bom jogador, né?
É, vamos ver. Tá bom, Gurizola, tá terminando, tá?
Desses garotos do Grêmio que o Leonardo falou ali, Pedro... apesar dele não estar sendo usado assim fortemente, eu tenho a impressão que pode ser uma readaptação. A minha expectativa maior está no Guilherme Azevedo, porque ele é o que tem que estar mais pronto de todos. Já jogou no grupo principal, se falava bem dele, ele teve boas apresentações. Esse é um que tem que começar o gauchão e ele tem uma necessidade, quase obrigação, de se mostrar e quem sabe ser aí sim um futuro candidato a titularidade.
Guerrinha, como eu não vou poder ir no aniversário da dona Kátia, porque tem problema de Covid, a gente tem que ter essa separação natural. Mas manda pra mim o bolo e o refri. Manda aqui em casa, vou te passar o endereço pelo WhatsApp. Mas manda um bolo. Tem mais bolo de coco, com morango.
Já tá providenciando, já falei pra ela aqui.
Muito obrigado.
Vai te mandar o bolo e vai te mandar tudo. E a gente vai pagar o Uber também, né, Pedro? Nós não queremos te arranhar em nada.
Entendeu? Isso.
E o Pedro vai aí fazer a serenata, tenho certeza disso.
Não dá, tem Covid. Não, senão eu seria o show.
Não, mas faz de longe. Canta da calçada ali.
Aí já vai, aí ela vai ter que apelar pro Rivotril.
O Gordinho Luiz, lá da Luage, vai inaugurar uma sede nova, bonita, né? Maior imobiliária do sul, do Porto Alegre, aquela coisa toda. Quer que eu faça um show? Quer que eu faça?
Deixa eu só dizer uma coisa. Eu achei que o Grêmio ia contratar
um homem de coragem, o Luigi, hein?
Alguém que ficar com reserva. Ainda. Eu achei que o Grêmio ia contratar um reserva pro Diego Souza. Mas parece que vai ser o Churim mesmo, Bajé.
Churim? Vai ser Churim. Quis emprestar. É. O Grêmio não quis emprestar o Churim. Pô, vamos lá.
O Churim é imprestável.
Não, o Racing quis ele lá e o Grêmio não quis emprestar.
Sim, mas não se empresta ele.
Pedro, um minutinho só.
Informação. Opa,
informação. Vai gabado.
Não, só ia falar rapidinho dessa situação do Jean-Pierre. Que novela. Só para explicar o que está acontecendo, porque o futuro ainda está indefinido. É uma novela interminável. O Grêmio tinha acertado o empréstimo para o Atlético Paranaense por 12 meses. Só que o Jean-Pierre não quis ir porque surgiu a proposta da Turquia. Giresunspor é o nome do time. O problema para o Grêmio é o seguinte... que a oferta de empréstimo do time da Turquia é de meio ano. O campeonato turco termina na metade do ano, em junho. Então, teoricamente, se ele não for comprado lá, ele tem que voltar para o Grêmio na metade do ano e o Grêmio tem que bancar o salário dele, de R$320 mil por mês. Então, para o Grêmio é melhor que ele vá para o Atlético, porque lá tem a garantia de um empréstimo de 12 meses até dezembro, com o Atlético pagando salário. Então agora o Grêmio vai decidir se realmente libera ele para a Turquia, mas aí é por meio ano só.
Informação é a seguinte, Pedro. Semana que vem o time de transição deixa de jogar no sala de redação, grupo principal a partir de quarta-feira, tá?
Bom. Tá? Alemão, e
o Pedro
alemão.
Não guris, vai cortar o almoço. Os guris da transição vão jogar campeonatos diferentes.
Tá, mas nessa hora tu vai comer no Vale Refeição ou tu vai comer no refeitório? Não,
tá aqui o cartãozinho do Vale Refeição, mas também tá esgotando o meu, viu?
Tô mudando. Não, também, mas boleiro viu? Come. Não interessa a reserva, não. Boleiro come.
Tá bom. Claro. Ô, alemão!
Fala, Pedro.
Como é que tá? Quantos carros estão passando por minuto aí na freeway?
Tem bastante, Pedro. Mas ainda é um bom momento. Para quem tem condições de sair mais cedo, pegar a estrada logo, é um bom momento para pegar a freeway e ir em direção ao litoral norte do Rio Grande do Sul. Tem movimento já em direção à praia, mas sem congestionamento, sem aquele pare e arranca. 37 graus, Pedro, no estúdio móvel da Rádio Gaúcha. Parado aqui às margens da rodovia em Gravataí, no antigo pedágio. Estamos acompanhando o movimento.
Alguém buzinou para ti ou eles só buzinam para Kelly? Quando a Kelly...
Não, já buzinaram, já passaram aqui caminhões.
Levaram até presente para ele.
Já deixaram até presente para a Nina. Para a Nina deixaram presente aqui, Gabardo. A Nina ganhou um presente.
Vou a passar Nina aí e vou te deixar um CD meu, tá?
Gabardo. Viu? Mas será muito bem-vindo.
Está dormindo aqui,
viu? Olha que está presente, dormindo. Hein? O que tem?
Não, mas leva dois. Leva um pro Stout e outro pra Kelly, né? Não vai deixar nenhum deles sem presente.
A Kelly me assiste no show. Sabe? Ela é uma pessoa mais inteligente do que tu, por exemplo.
Eu também
sou. Qualquer dose de inteligência.
Tá? Então, mas tá. Eu não tenho dúvida disso. Eu tenho Stout e Kelly. Eu não tenho CDs, eu tenho LPs do Pedro.
Kelly não era nem nascido, eu já ia no teu shows, Pedro.
É verdade. Zé Alberto assistiu minha primeira gravação, isso é histórico. Zé Alberto sabe mais onde é que eu andei do que eu próprio, uma coisa impressionante. Senhor Zé Alberto, vamos ver se tu melhoraste. Fala com a Kelly aí.
Tem que aproveitar, Pedro. Eu tô no penúltimo dia.
Terminou sala de redação. Quem que vem aí, Zé Alberto?
Gaúcha mais.
Dá uma melhoradinha, né? Kelly, tchau. Fui.